E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. Seguimos até às 9 da manhã e também com os especiais que costumamos apresentar para você. Hoje nós vamos falar de recursos não renováveis do mar, especial oceano. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Felipe Toledo. Ele é do Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica do IO, o Instituto Oceanográfico da USP. Professor Felipe, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
E a gente tem destacado, em outras entrevistas, neste especial Oceano, a falta de informação e desconhecimento justamente sobre a riqueza, sobre os recursos no fundo do mar, renováveis e outros não renováveis. Falta pesquisa, falta investimento a respeito desse tema?
Quando a gente fala em recursos não renováveis, tem dois aspectos. O primeiro que vem à mente de todo mundo é o petróleo e gás, que é o que é realmente explorado, extraído dos oceanos em grande abundância. Os demais recursos, na verdade, falta pesquisa, falta investimento em pesquisa, isso é verdade, e também, devido a essa falta de interesse na pesquisa, não se tornam atrativos, né?
E quando a gente fala dessa riqueza, vamos tentar explicar para o ouvinte do que a gente está falando com o recurso renovável e não renovável do mar.
É importante a gente destacar, quando a gente fala em não renovável, a gente está falando em questão de tempo. Todo recurso ele tem um tempo de recomposição, de regeneração. No caso do petróleo e gás, a gente está falando de milhões de anos. Outros recursos eles têm um tempo menor de recomposição, mas então ele não é renovável, a gente lembrando em termos de tempo humano. E a gente tem uma série de recursos que são extremamente importantes que tem no mar. Quer dizer, a gente tem ferro, manganês, ouro, prata, cobalto, nódulos, sal, digamos que é o recurso mais explorado, se a gente pensar desde que o homem existe, quer dizer, você explora o sal. E hoje em dia, calcário e areia são extremamente importantes. Mas todos esses elementos, a gente pode destacar que os recursos que a gente realmente explora, pensando em Brasil, é o sal, petróleo, gás e alguma coisa de granulados bioclásticos, seriam as conchas, né? E algas calcárias. Areia também é explotada, mas no mar não se extrai areia do mar, né? A não ser para recomposição de linhas de costas, ou a chamada engorda de praia.
Agora, dentre esses recursos, destacam-se as fontes energéticas. Sobre isso se tem desenvolvido muita atividade e pesquisa.
Não, está certo, porque na realidade o principal foco que a gente tem na exploração, quando a gente explora, por exemplo, o petróleo, é energético. Aí se fala hoje em dia em substituir a matriz fóssil do petróleo, né, que é um grande emissor de CO2, por uma matriz que seria renovável. A gente pensaria eólica, solar, ondas, né, explorando no mar, maré motriz, mas todas essas fontes hoje ainda não dão conta. Talvez a solar seja a energia renovável que seria capaz de substituir grandes fontes energéticas. Mas, por enquanto, a gente não tem isso. Eu não vejo isso há um curto espaço de tempo, se a gente pensar nos próximos 50 anos, você conseguir mudar. Se pensar, quando a gente pensa em energia, são dois pontos que tem que destacar. Uma é a energia que a gente tem na nossa casa. Os ouvintes estão escutando isso, muitos por streaming, usando a internet. Preciso de energia dentro da sua casa. Essa energia cada vez é mais necessária. As pessoas chegam em casa e precisam de dezenas de tomadas, porque todos os aparelhos são ligados na eletricidade. O Brasil hoje está passando por, possivelmente, uma crise energética, e se fala que a solução seria as termoelétricas. Então, a curto espaço de tempo, não é tão fácil. Quando se fala na substituição, por exemplo, dos veículos a combustível fóssil por energia renovável, baterias que vão mover esses carros, também é uma coisa difícil, porque você não é só mudar essa matriz tão rápido, é quem vai fabricar essas baterias. Essa mão de obra vai ser substituída quem fabrica esses carros. E aí entra a questão de fonte de não renováveis. O cobalto e o lítio são fontes de bateria. e esses recursos podem ser explorados no fundo dos oceanos.
Mas são não renováveis.
São não renováveis. Né? Então, para você gerar uma fonte renovável, você sempre vai precisar abrir mão de recursos não renováveis. O petróleo não vai abandonar nossa vida nunca. Quer dizer, a gente vive num mundo que o plástico é a base de tudo. Quer dizer, enquanto a gente não mudar isso, que eu não vejo perspectiva hoje, você não vai se mudar. A indústria petroquímica é muito forte. Então, o petróleo não é só fonte de energia. Uhum. Né? Ele tem toda uma cadeia de produtos que a gente necessita que vem do petróleo. E esses elementos não renováveis são muito explorados ou extraídos nos continentes ainda hoje, né? Cobalto, lítio.
Agora, professor, tem uma outra dúvida, uma outra curiosidade, digamos assim, não é? Sobre a questão da mineração marinha. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. A gente está falando de recursos, quanto isso é explorado hoje, o quanto se conhece dessa riqueza. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É uma opção menos arriscada em termos de, né, para a sociedade?
Então, quando a gente fala em mineração marinha, sempre se coloca o risco, mas a gente tem que pensar, independente de qual recurso vai ser explorado, mas, por exemplo, olhando o petróleo e gás, que é o que a gente domina muito hoje no mundo inteiro, e o Brasil é, na realidade, um dos detentores de tecnologia e de conhecimento de exploração em águas profundas, ultraprofundas, é que você necessita de mão de obra ultra especializada. E por ser uma mineração que vai ter um custo elevado de especialização da mão de obra, o maquinário é extremamente especializado também, o custo é elevado, você vai otimizar ao máximo, ou seja, você não vai desperdiçar nada, e o risco ambiental comparado com o continente é muito menor. Se você olhar só o lado da indústria de petróleo, os acidentes acontecem, são raros, só que normalmente quando acontece esse acidente ele tende a ser algo grande, né, com impacto. E normalmente ele acontece onde? Na distribuição, não na exploração, né? Ou seja, quando você está entregando produto em portos ou em navios. Uhum. O monitoramento ele é muito mais fácil de ser feito, né, os governos, porque você tem pontos localizados e a própria indústria paga por esse monitoramento. Em contrapartida, nos continentes, e aqui vem uma parte em relação ao nosso país, em relação ao Brasil, você tem muito menos controle, muito menos fiscalização, e isso é uma verdade cada vez maior no país. Então é muito mais barato você explorar no continente, você bota uma mão de obra que não é especializada, você tem um desperdício muito grande de recursos quando você explora no continente. Então o custo é muito mais barato fazer no continente em termos de maquinários e por você não investir em mão de obra especializada. Uhum. Então os recursos marinhos, se forem explorados, a tendência para o impacto seria muito menor. Mas aí se você perguntar, então essa é uma opção? Sim, seria uma opção. É uma opção viável para os próximos anos, décadas? Eu não acredito. Né? Então, assim, eu vejo muito mais como uma estratégia geopolítica, ou seja, você dizer, eu quero explorar, no caso de elementos de águas ultraprofundas, como sulfetos e nódulos de crostas cobaltíferas, por exemplo, você vai lá em áreas internacionais e diz que tem interesse em explorar determinada região. E você tem, então, por 10, 20 anos, exclusividade naquela região. Ou seja, você coloca é uma posição mais geopolítica, de ocupar uma região nos oceanos, mas não que vá se extrair. O discurso que a gente ouve hoje é o mesmo da década de 70 ainda.
Nossa. Tá aí, portanto, né, professor, a sua preocupação com o que se pode fazer num espaço curto de tempo, não é? Quer dizer, vai depender de interesse e de muito investimento. Recursos existem, renováveis, não renováveis, mas a gente teria que investir muito nessa direção, o que não é uma realidade hoje. Acho que essa seria uma das principais conclusões sobre isso que estamos falando.
Isso, porque você depende de investimento. Onde está a pesquisa, se a gente pensar no nosso país? A pesquisa se concentra na academia, nas universidades. Uhum. O custo seria muito baixo, tanto para governo como para as empresas, ou seja, seria investir em pesquisa e ter um retorno de exploração, ou seja, nós necessitamos urgente de um mapeamento de fundos na margem brasileira, de recursos que não sejam só aqueles tradicionais, petróleo e gás. A gente tem muito recurso não renovável disponível na nossa margem. Então, primeiro, a gente necessitaria de um mapeamento básico e indústrias que tivessem interesse em determinados recursos e aí sim apresentar quais são as estratégias possíveis para exploração, ou seja, extração desse recurso. Seria isso num espaço de tempo que não é curto. A gente está falando aí numa questão de um mapeamento 10, 20 anos, mas que o retorno financeiro é enorme, compensaria todo o investimento.
Sem dúvida alguma. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Felipe Toledo, do Instituto Oceanográfico da USP, falando um pouco mais sobre os recursos no mar, né? Recursos renováveis e não renováveis. Lembrando que o Especial Oceano é uma iniciativa do Jornal da USP e da Rádio USP, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, do Instituto Oceanográfico e do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, para a promoção da Década do Oceano. E para saber mais sobre o oceano e a Década do Oceano, é só você visitar Cátedra Oceano, tudo junto, .iea.usp.br. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos.